passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Senado criou uma subcomissão para debater o novo modelo de ensino médio, que promoveu 8 audiências públicas. A última foi realizada no início de agosto. Representantes de escolas e outras entidades educacionais, além de gestores governamentais e representantes da sociedade civil, debateram no Senado as mudanças no ensino médio. Eles discordaram sobre a extensão das reformas, mas foram relembrados os resultados insuficientes dos estudantes brasileiros em testes nacionais e internacionais. Acompanhe como foram as discussões no Senado sobre o tema na série Novo Ensino Médio em Debate, uma produção Rádio Senado, com reportagem de Floriano Filho.
A lei de 2017, que implantou o novo ensino médio no Brasil, aumentou o número de horas dos estudantes na escola para 3 mil. Também criou uma formação mais flexível, com foco em linguagens, matemática, ciências naturais e respectivas tecnologias, além das ciências humanas e sociais aplicadas. A intenção da mudança no ensino médio era melhorar o rendimento dos alunos brasileiros, particularmente da rede pública, que tem ficado entre os últimos colocados no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Ele é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar. As notas dos estudantes também têm sido baixas no SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Especialistas em educação discutiram o novo modelo durante audiência pública na subcomissão temporária do Senado para avaliar o ensino médio no Brasil. Ricardo Tonassi Souto, presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, afirmou que as mudanças realizadas pela nova legislação eram necessárias. Segundo ele, ainda é possível aperfeiçoar pontos da lei, mas não rejeitar tudo o que foi alcançado.
Numa lógica muito pragmática e cartesiana, não consigo, sinceramente, vislumbrar uma mudança momentânea dessa norma agora, por força de todos os aspectos políticos e do esforço que foi feito pela rede pública e pela rede privada na implementação. É óbvio que nós temos desafios, é óbvio que houve uma mudança, agora era necessária essa mudança. Nós tínhamos um ensino médio que, por força dos resultados que encontramos no PISA, resultados que encontramos no SAEB, ele não era satisfatório. Então, acredito ser necessária essa mudança. Essa implementação já está sendo feita pelos estados e temos discussões das mais distintas. Talvez uma das mais prementes é com relação aos itinerários formativos.
Ricardo Tonassi também se disse surpreendido positivamente com o fato dos itinerários terem incluído a formação técnica e profissional. Segundo ele, o país tem um déficit de mais de 500 mil vagas técnicas.
Nós temos uma quantidade imensa de jovens que são formados no ensino médio sem nenhum tipo de perspectiva no mundo do trabalho. Lamentavelmente, nós temos adolescentes que terminam o ensino médio sem nenhum tipo de preparo para o mercado de trabalho e que são absolutamente iludidos e faz parte da nossa formação de achar que serão médicos, serão engenheiros, serão advogados com uma formação pífia que recebem.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também acredita que é necessário continuar a implementação do novo modelo de ensino médio. Para ela, os aperfeiçoamentos na lei podem ir além de carga horária e inclusão de algumas disciplinas.
Eu acho que o maior desafio é discutir, avaliar sobre o processo de implantação. Obviamente, nós sabemos da autonomia de todos os estados, já estão se reorganizando, fazendo ajustes, inclusive no modelo apresentado.
Retomando a palavra, Ricardo Tonassi acrescentou que um dos grandes desafios para a implementação de uma base curricular comum no Brasil é a enorme diversidade do país. Por isso, ele havia sugerido 27 audiências junto ao grupo do MEC, uma em cada estado da federação e uma no Distrito Federal, ainda que não tenha sido possível executar a sugestão.
O estado do Amazonas é o maior estado em dimensão territorial, o estado do Rio de Janeiro tem áreas conflagradas pelo tráfico e pela milícia, o estado de São Paulo possui um sistema com a maior quantidade de discentes do país, Roraima tem a maior quantidade de discentes indígenas.
Ele também defendeu a punição e reprovação de contas dos gestores que não aplicam bem as verbas que recebem para educação e um uso mais racional de bilhões que acabam sendo, pelo menos em parte, desperdiçados. Segundo ele, muitos gestores se acostumaram com o fato de não serem devidamente punidos quando há desvios ou não cumprem suas obrigações.
Se temos problemas de corrupção nesse país, é óbvio que também temos problemas de corrupção na esfera educacional. Um dos escaninhos que mais recebe dinheiro junto às prefeituras, os governos estaduais e a União é a educação. Nós gastamos muito em educação, ao contrário do que muita gente diz, mas também gastamos muito mal em educação. É necessário que se combata a malversação de dinheiro público na educação, no desvio de merenda, no desvio de material escolar, no desvio de livros didáticos. E aí então a gente vai poder falar efetivamente como se deve gastar o dinheiro na educação no Brasil.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da subcomissão, fez um apelo pelo diálogo entre diferentes correntes do pensamento educacional brasileiro para que o país possa superar este momento delicado de implementação do novo modelo do ensino médio.
Uma revogação de uma lei que, se a gente critica nesta lei em vigor, a falta de um debate mais profundo. O ministro tem reiteradas vezes também criticado a falta de diálogo com os entes federados, com as entidades. A gente não pode revogar de uma canetada.
Na próxima parte da reportagem especial Novo Ensino Médio em Debate, a questão da permanência nas escolas.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.